Boa noite, família Palmeiras. Boa noite, professor Abel Ferreira. Vamos dar início à coletiva de imprensa após a partida contra a Inter de Limeira, pela nona rodada do Paulistão. Primeira pergunta, Leonardo Dai, Rádio CBN. Abel, queria que você explicasse qual era a sua intenção com a formação inicial, com Deverson e Navarro atuando juntos. Como você avalia a produção ofensiva do time enquanto essa formação esteve em campo?
Olha, nós tivemos jogo há 3 dias atrás e não há outra forma. O futebol brasileiro tem esta particularidade de ter muitos jogos seguidos. Mesmo assim, nós já tivemos lesões, a do Scarpa e a do Luá, lesões físicas, fruto desta intensidade. Não há outra forma. Uma equipa que quer jogar no limite vai sempre ter lesões, então, jogando com esta densidade de jogos, é perfeitamente normal. E que nós dissemos quase desde o primeiro dia que chegamos, temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Portanto, dentro dos jogadores que não jogaram no último jogo e que tínhamos disponíveis, procuramos olhar, como sempre fazemos, porque treinam todos o mesmo, mas para as características dos jogadores. Portanto, hoje decidi meter o Deverson mais como um centroavante mais fixo e o Navarro poder jogar ali um bocadinho fora da posição natural dele, mas também dar-lhe minutos de jogo, dar-lhe experiência, porque nós acreditamos nele. É um jovem, tem 21 anos. Eu tenho paciência, como tivemos com o Zé Rafael, como tivemos com o Luá, como tivemos com muitos outros, que às vezes nós temos a tendência de criticar, mas temos que dar tempo. É um jogador de qualidade de quem eu confio. Estamos a falar diretamente do Navarro. Portanto, tenham paciência. O futebol não se faz em 2 dias. Nós acreditamos nele, tem muito potencial. Para que vocês saibam, temos uma proposta para o vender se quisermos. Portanto, é sinal que ele tem qualidade. Agora, sabemos que a camisola de centroavante do Palmeiras pesa muito, mas nós vamos torná-la mais leve, vamos ter paciência, vamos ajudá-lo como fazemos com todos os jogadores aqui dentro. Mas, portanto, foi essa a nossa dinâmica e tivemos que rodar os jogadores, porque não há outra forma de sermos competitivos e intensos a não ser rodar a equipa. Foi isto que eu aprendi no futebol brasileiro. Por muito que eu queira manter sempre a mesma equipa, não há forma, porque vais pagar mais tarde e com a quantidade de jogos que temos, fruto das finais que nós chegamos. Eu acho que no Paulista nós somos a equipa que está sempre a jogar, a única equipa que está sempre a jogar de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Somos a única equipa e, portanto, temos que olhar para isso e escolher as melhores opções. E parabéns aos meus jogadores. Sabemos que podemos fazer melhor, mas as condições hoje estavam muito difíceis.
Perguntas do Alexandre Guariglia, do Lance, Zé Henrique, da Energia 97, Edu Afonso, da ESPN, Caio Maciel, da Globo e Douglas Araújo, Rádio Capital. Diferentemente de outras partidas, hoje o Palmeiras teve menos chances de gol, com o primeiro chute no alvo aos 18 minutos da segunda etapa. O que pesou para isso? Você acha que foi a falta de entrosamento, o forte calor ou até a intensidade, a ansiedade de acelerar o jogo?
Olha, um bocadinho de tudo. Acho que toca em 3 fatores, que faz sentido. O calor é jogar às 4 da tarde com 35 graus é muito duro. E eu digo-vos porque fui jogador e sei, 35 graus. Jogar com um gramado com 1 palmo de altura é duro, o jogo acaba por ser lento, ou seja, requer dos jogadores um esforço extra. O jogo fica lento, a bola tem que ser jogada rápida. Quando tu metes o pé, enterra a chuteira quase debaixo da grama. E depois, sim, com mais calma, mais fluidez no jogo, porque com este calor, com a relva, muitas vezes nós não temos a clarividência para tomar as melhores decisões. E o que faltou hoje aqui aos nossos jogadores é ter só um bocadinho mais calma para tomar as melhores decisões. É verdade, não foi um jogo com muitas oportunidades. O nosso adversário teve uma e nós tivemos duas. Um jogo difícil, como disse, um bocadinho por essas 3 razões. Temperatura muito alta, relva muito alta, um sistema também com 2 centroavantes e com os jogadores que não tinham jogado no último jogo, mas tenho a certeza absoluta que só jogando, só experienciando, só estando aqui, é que no próximo jogo, porque eles vão jogar, nós temos 27 atletas e até o momento apenas um não foi utilizado, que foi o Vinícius. Já todos jogaram mais do que um jogo. E o caminho é este. É por aqui que nós acreditamos, é com este elenco que nós temos, é neles que nós acreditamos, e sei muito bem o esforço que eles hoje tiveram que fazer aqui contra essas condições todas. Queríamos muito ganhar, mas hoje não foi possível.
Lucas Ardito, Rádio Vida Nova FM. O Zé Rafael já foi muito criticado, mas hoje é peça fundamental no esquema do Palmeiras e foi o capitão na partida de hoje. Gostaria que você falasse a respeito da liderança que ele exerce dentro do elenco.
Olha, o Zé Rafael é o nosso Robocop, é aquele jogador que todo treinador gosta, sabe que vai entregar tudo o que tem e nós tivemos paciência para o Zé crescer. Estamos a falar com um jogador que já tem 25 ou 26 anos e nós temos de ter a mesma paciência com os jogadores novos que chegaram. O Atuesta que se está a adaptar, nós sabemos que tem qualidade, mas temos de ter paciência. O próprio Navarro, é a mesma paciência que temos com o Zé e que ele soube. Foi capaz de suportar a pressão, foi capaz de suportar as críticas, acreditando sempre naquilo que o treinador lhe dizia, porque o que eu espero dos nossos torcedores, muito sinceramente, é que apoiem os nossos jogadores. Estes são os nossos jogadores, este é o nosso elenco, não é meu, é nosso. E portanto, eu por norma, costumo sempre apoiar os meus jogadores. Posso falar pessoalmente e dizer-lhes ao ouvido: não gostei disto ou não gostei daquilo, mas são os nossos jogadores, portanto, os nossos jogadores, da minha parte, da nossa parte, têm que ter o nosso apoio. Porquê? Porque são os nossos. É isso que eu digo aos nossos torcedores: a minha bicicleta é melhor porque é a minha, o meu telemóvel é o melhor porque é o meu carro, se é melhor ou pior, não interessa, é o meu, portanto, é o melhor. Portanto, estes são os nossos jogadores. Para mim são os melhores e é com eles que eu conto, e o Zé é um deles. É prova disso, é prova da resiliência, é prova do trabalho, é contra elogios ou contra críticas. Ele sabe aquilo que tem que fazer e hoje é um dos líderes. Hoje é um jogador e um exemplo para os outros. Tem uma influência também muito positiva sobre os mais novos. Vocês sabem que nós temos uma equipa também, é bom que se diga, muito jovem, mas só jogando e estando dentro do jogo e participando é que nós conseguimos evoluir. Seja o Giovanni, seja o Bicalho, seja o Renan, seja o Navarro, são os jogadores que nós acreditamos e que estamos aqui para todos juntos os ajudar a crescer, quer como jogadores, quer como homens.
Leandro Boldakian, Rádio Transamérica. Com algumas dificuldades ofensivas e a boa entrada do Giovani, ele pode aparecer mais vezes nos próximos jogos?
Ele já apareceu, ele foi campeão da Libertadores, já jogou a Libertadores connosco. Portanto, eu já vos disse várias vezes, tudo no tempo de Deus. É um jogador que nós acreditamos, tem muito potencial. Agora é conforme as oportunidades forem aparecendo, ele aproveitar. Está preparado para jogar na nossa equipa. Quando estiver preparado para jogar, joga. Quando tiver que jogar na equipa de sub-20, vai jogar. E é um jogador que faz parte do nosso elenco, mas não é de agora. É um jogador que, como disse, já foi campeão da Libertadores. Como o Vanderlei, que eu estava aqui, também já tinha jogado a Libertadores, portanto, são jogadores que vocês já conhecem, não é nada de novo. Hoje estão no patamar que estão e têm de continuar a crescer, fruto do trabalho que é feito na formação, no trabalho que é feito no profissional, e nós acreditamos em todos os jovens da mesma maneira, sendo que o tempo de chegada não é igual para todos, alguns têm alguns percalços, uns chegam mais cedo, uns têm uma maturidade competitiva mais cedo. Outros demoram mais um bocadinho, mas o mais importante é que o clube acredita em todos eles.
Rafael Del Manto, mídia palmeirense, Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes, e Cláudio Rich, Web Rádio Verdão. Abel, com o Veiga poupado e o Scarpa machucado, você não tinha nenhum meia de origem para escalar e precisou mexer no esquema. É uma posição que você considera carente de mais um jogador? Como que você enxerga essa situação?
Não, nós já há muito tempo que dissemos o que é que nós precisávamos. Como disse, hoje a questão não teve a ver muito calor, gramado muito alto, a equipa um jogo lento, é difícil para quem tem que propor jogo, para quem não tem velocidade no jogo e a bola rola com uma relva de um palmo, ela vai mais lenta, mas eles bateram, se sustentaram. É verdade que hoje, em termos de ofensivos, como disse, criámos duas, três oportunidades. Fica o positivo de quando não se pode ganhar, quando não se consegue ganhar, não se perde. Portanto, hoje levamos daqui um ponto, queremos muito mais, mas infelizmente a equipa não conseguiu produzir para sair aqui com outro resultado. Fica os aspectos defensivos, concedemos muito pouco ao nosso adversário, e fica por isso. Vamos continuar a trabalhar com os jogadores e melhorar os nossos processos. Estamos no início e acreditamos que estes jogadores têm muita margem, até pela idade que têm, não é? Quando nós olhamos para o nosso elenco, tirando o Lomba, que é um jogador mais experiente, olhamos para o resto da equipa, são jogadores com idades entre os 18 aos 23, 24 anos. É uma equipa, como eu já tinha dito, há vários há tempo atrás, é uma equipa com presente e com futuro.
Thiago Ferri, Globoesporte.com. Abel, dos desfalques de hoje, Gomes, Luan, Scarpa e Menino, você acredita que apenas o Gomes poderá atuar na quarta-feira?
Vamos ver. Por norma, eu não costumo ter jogadores que vêm de lesão, ou seja, jogadores que tenham lesionados muito tempo. Não costumo, quando ele está preparado e pronto, metê-los a jogar a titular. Como disse, temos 27 jogadores e acreditamos neles, como foi o caso agora no último jogo, não tínhamos disponíveis os dois zagueiros que costumam jogar mais vezes, que é o Luan e o Gomes. Olhámos para os jogadores que estavam em melhor forma, que foi o Kusevic e o Murilo, jogaram os dois, sem problema nenhum. Se fosse preciso jogar, o Renato também tinha jogado, como já jogou o ano passado, em jogos determinantes, como foi, por exemplo, a meia-final com o Atlético Mineiro. Eles sabem que nós acreditamos neles e, portanto, vamos ver quem é que está preparado para domingo, para quarta-feira, e ver qual é os jogadores que nos podem ajudar. É assim que nós fazemos, analisar o pós-jogo, fazer as tais 24 horas, fazer uma análise dos jogadores que temos disponíveis e escolher aqueles que nos vão estar preparados para fazer o que nós sempre fazemos, é fazer gestão de energia para jogar na máxima força.
André Hernan, do Sport TV. Você entra na semana da sua oitava final pelo Palmeiras em pouco mais de um ano de trabalho. Cada uma delas tem uma história, mas queria saber qual delas te trouxe mais aprendizado como treinador.
São todas, porque são muitas finais seguidas. Me perguntam a mim pessoalmente se estava à espera de chegar a 8 finais num ano só. Não me custa admitir, nunca pensei nisso. Agora que trabalhamos e que trabalho para isso, trabalho, isso não tenho. Sei quanto custa chegar às finais, sei quanto custa ganhá-las, sei quanto custa perdê-las. Eu tenho uma máxima na minha vida: tudo vem para nos ensinar. Assim que sejam coisas negativas ou positivas, tudo vem para nos ensinar. E portanto, neste momento que vivemos, eu também já o disse isso há algum tempo atrás, vivemos uma crise de valores sociais, onde vemos, por exemplo, a guerra na Rússia, vemos a violência que está no futebol brasileiro, que eu não posso ter o cargo e não fazer a função do meu cargo. Quem é responsável tem que dar um passo em frente, dar a cara e assumir e dar exemplo para a sociedade. Isso preocupa-me a mim, pessoalmente, preocupa-me muito. Preocupa-me o que se passa na Europa e preocupa-me de que maneira o que está a passar no futebol brasileiro. A mim, preocupa-me muito. Acho que as entidades competentes, seja quem organiza as competições, seja o sistema jurídico, seja o sistema político, o que for, tem que dar um passo em frente, dar a cara, para que todos na sociedade percebam que quem infringir as leis tem que ter uma punição. É assim que eu vejo realmente o que está a passar, preocupa-me, porque eu olho para o futebol como um espetáculo. Eu olho para o futebol onde une todos os estratos sociais. Eu olho para o futebol como um entretenimento. Eu olho para o futebol onde nós podemos ir com o nosso rival ao lado e, se ganhar, eu zoo com ele, se ganhar ele, zoo comigo, mas sempre com respeito. E quando o limite do respeito é ultrapassado, vemos coisas que não são agradáveis para ninguém. Portanto, alguma coisa tem que se fazer, não podemos ficar a olhar e olhar para o lado. Quem é o responsável tem que dar um passo em frente, não adianta ter os cargos e não fazer a liderança dos cargos que tem. Acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer, porque de facto urge na nossa sociedade, não só no Brasil como na Europa, de paz. Acho que esse é o termo que nós realmente é um valor que está muito em falta, paz. Precisamos de paz, precisamos de tranquilidade, porque eu, quando morrer, nem o fato eu vou escolher. Vamos todos para o mesmo sítio. Vamos todos, no fim, vamos todos para o mesmo sítio. Ninguém vai para lado nenhum. Vamos todos da mesma maneira e para o mesmo sítio. E nem a roupa a gente tem direito a escolher. É isso que quero que as pessoas pensem bem, porque preocupa-me. Isto realmente sim, isto são coisas que me preocupam. A crise de valores que existe na sociedade e a mim, como estou no futebol, de forma particular, no futebol.
A última pergunta do André Galvão, do SBT. Abel, o que você acha de mais um treinador português trabalhando no Brasil?
Olha, muito sinceramente, o Brasil tem, nós costumamos dizer que é o campeonato da Europa. Na história do Brasil, acho que só houve 7 treinadores portugueses. 7. No futebol português, aqui são 200 milhões, no futebol português são 10. Acho que já tiveram mais de 7 brasileiros lá, onde nós aprendemos. é mais um treinador, os treinadores portugueses são treinadores qualificados, mas isto é a globalização do futebol. Nós temos treinadores brasileiros com muita competência, já tive a oportunidade de os defrontar, temos um selecionador nacional, o Tite, que é muito bom, ele apresenta o seu trabalho por números, em resultados. E o Vítor é uma pessoa e um treinador que eu conheço, aprendi a admirar quando ele era treinador do Porto, depois ele seguiu a sua carreira além fronteiras, mas vai para um rival. Essa pergunta tenho que perguntar ao presidente, mas conheço, é um bom treinador, mas isto é fruto da globalização. Nós, se formos a Portugal, tem também estrangeiros, se formos a Inglaterra, tem mais estrangeiros do que ingleses, que é a nata do futebol, querem jogadores, querem em treinadores. Fico muito contente aqui por haver essa globalização. A maior parte dos jogadores é brasileira, isso é que é importante, a qualidade do futebol está cá, mas isto, como disse, é fruto da globalização do futebol. Existem em todo lado, assim em todos os países, na Europa é assim, porventura aqui na América do Sul irá ser assim. Isto é os updates que nós hoje, os upgrades que nós temos que fazer. A vida é mesmo assim, portanto, encaro isto de forma natural e normal. Como disse, como em Portugal somos 10 milhões, já tiveram mais de 7 treinadores portugueses, seguramente. Em toda a história do futebol brasileiro, acho que tiveram 7. Eu sou um, o Paulo Bento foi outro, o Paulo Sousa, o Sapinto, agora chegou o Vítor, o Jesualdo, enfim, está-me a faltar aqui seguramente. O Jorge Jesus, o Vítor Pereira, que chegou agora, portanto, 7 em toda a história do futebol brasileiro, olhando para o número de clubes e de equipas que têm, até acho que nem seja muito. Mas é que me digo, é fruto do futebol e da globalização do futebol, e acho que é bom nós, quer importar, quer exportar, que é, o futebol brasileiro é o, eu acho que é o segundo maior exportador de mercadoria entre aspas, de jogadores, portanto, é bom para o futebol brasileiro, é bom para a globalização, é bom para nós pormos em xeque as nossas próprias ideias, estarmos aqui em confrontar, é bom para os treinadores portugueses, é bom para os treinadores argentinos, é bom para os treinadores brasileiros, na minha opinião, é bom para o futebol brasileiro.
Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos.